Estamos ou não estamos numa crise?
Nós não estamos numa crise, mas nós não estamos numa trajetória de crescimento sustentado, elevado como antes da crise.
Mas a gente poderia falar que a crise acabou ou não?
A crise acabou, ou pelo menos a economia mundial está hoje muito mais resistente a choques do que o que tem estado nos últimos anos. Nesse sentido, você pode dizer que a crise acabou, mas não quer dizer que voltou o crescimento. Por isso que a resposta não pode ser binária, sim ou não. Porque o crescimento não voltou e a situação continua vulnerável. Vulnerável não a situações de crise, mas problemática. Você tem a questão do desemprego em boa parte do mundo, você tem um potencial de crescimento mais baixo do que antes da crise, e tem um conjunto de riscos que individualmente podem não ser tão significativos como poderiam ter sido ao longo dos últimos anos, mas que ainda estão aí, que a gente tem que prestar atenção,
Que
principalmente
riscos,
para
por
parte do
exemplo?
mundo. Olha, o cenário básico é um cenário de um ano um pouco melhor do que o do ano passado. Bom, alguns riscos aí, com graus diferenciados, né? Um risco era um de uma saída desordenada do afrouxamento quantitativo aqui nos Estados Unidos, que parece um risco baixo. Um outro era da Europa parar numa complacência e não continuar seguindo o seu processo de reordenamento institucional, de montar finalmente uma união bancária e de resolver o problema do legado de dívida que ainda está lá alojado nas carteiras dos bancos deles. Esse eu até, na minha avaliação, colocaria como o segundo mais perigoso risco. Ah, mas há sinais, a União Bancária está caminhando e eles estão em curso de fazer essa revisão da qualidade dos ativos dos bancos. O que deve, se for bem feito, se for feito de maneira crível e se não der um resultado muito feio, desanuvia um pouco de incerteza e eventualmente ajuda a encaminhar o negócio da dívida que hoje ainda está lá alojado nos bancos europeus. Sem o que a economia europeia não deslancha. Tanto que essa recuperação é recuperação tímida, ainda é no centro, no sul da Europa. Portugal está mais ou menos, mas o resto ainda está penando. Então não está, como se diz em inglês, out of the woods. Japão. Japão, Abenomics vem funcionando até aqui na primeira e na segunda perna, na monetária, no afrouxamento quantitativo e no fiscal. Agora, só vai realmente dizer que funcionou para valer, que realmente mexeu com a economia japonesa, se tiver a terceira perna do Abenomics também implementada, ou seja, um mínimo de reforma estrutural nas áreas que hoje são de elevada ineficiência e que prejudicam o crescimento.
Quais
Bom,
são as áreas de ineficiência?
a coisa da comercialização, dos serviços, de alguns serviços principalmente. E eles têm também que ter um plano crível para equacionar no longo prazo a situação fiscal. E para isso eles já têm o aumento na taxa do imposto de consumo de 5 para 8%, né? Porque a dívida pública japonesa já subiu para níveis em torno de 250% do PIB, consegue ser renovada a baixo custo, mas o governo japonês tem que apresentar alguma coisa em relação a isso. E em novembro, tem uma outra discussão para ver se aumenta de novo essa taxa de consumo para 10% no ano que vem, em outubro do ano que vem. E aí as pessoas estão inseguras se isso vai afetar a recuperação do consumo japonês. Mas esses todos eu estou mencionando são pequenos em relação ao maior deles todos, principalmente para uma boa parte do mundo emergente, que é o da China.
Qual é a situação na China? Porque em dezembro já estavam me falando que a economia estava ruim, que poderia acontecer alguma coisa.
Não, é que tá. Daí a dificuldade de ter uma resposta assim, bom, ruim, positivo, negativo, otimista ou pessimista. O que acontece é que, por um lado, a China já tem clareza há muito tempo da necessidade de fazer um trânsito estrutural em termos de padrão de crescimento. Aí é uma coisa que a gente tem que discutir mais em detalhe, o que funcionou maravilhosamente bem nos últimos 30 anos, para eles, que é comparável ao que se passou em países como o Brasil nos anos 50 a 70, e que se passou no Japão antes, e que se passou nos tigres asiáticos, chegou no limite, está chegando no limite. Eles agora têm que transitar para um modelo mais dependente do consumo doméstico, mais dependente de introdução de penetração em áreas nas cadeias produtivas com maior valor agregado e um modelo de crescimento menos dependente, portanto, da exportação de produtos intensivos em mão de obra barata, não qualificada. Essa transição, os caras têm uma clareza fantástica, são interlocutores nossos, o Banco Mundial produziu um trabalho longo sobre isso, e se sabe que essa transição para esse novo padrão de crescimento, ela é em direção a uma taxa de crescimento bem abaixo daquela dos últimos 30 anos. Até aí tudo bem, até porque esse novo padrão previsão do crescimento chinês, por ser baseado em consumo doméstico, a ser baseado mais, com maior percentual do consumo doméstico, ele até vai estar associado a uma percepção de qualidade de vida, provavelmente, melhor pelo povo chinês. Sabe? Ele é até mais sustentável politicamente, mas é uma taxa de crescimento menor. Até aí, tudo bem, mas o problema é que a China, como todos os emergentes, nós todos ficamos com medo enorme ali em 2008 e 2009, quando se viu o mundo na beira do colapso. Lembra que aquela época travou tudo, todos os sistemas financeiros travaram e a perspectiva era de um mergulho numa repetição dos anos 30. E todo mundo acionou o que tinha em termos de instrumentos anticíclicos, né? E Brasil, México, Turquia, you name it, Índia e China. No caso da China, foi claramente deixar as municipalidades deslancharem um programa habitacional financiado fora do sistema bancário tradicional, não inteiramente fora, porque um sistema de shadow banking como aqui. E isso ajudou a segurar o crescimento na economia chinesa, mas deixou como herança, como legado, uma bolha, no sentido de que boa parte desse financiamento e dos investimentos imobiliários é podre. Né? E agora a questão que justamente a China, com a qual a China está se afrontando, o governo chinês, é como controlar isso, como resolver isso, dissolver esse caroço de abacate sem criar uma indigestão.
Quer dizer que eles também têm uma bolha, mas essa bolha seria também imobiliária, você acha?
Sim, tem uma bolha imobiliária, sim. Mas uma bolha imobiliária talvez não tão generalizada como aquela que se viu por aqui, mas tem lá se você me perdoar a expressão, porque eu acho ela ótima, um caroço de abacate, uma coisa dura lá que precisa ser dissolvida. Por isso que os chineses fizeram uma auditoria da dívida pública para checar quanto é que tinha de dívida associada a esses empreendimentos no lado das municipalidades e vieram com um número que foi grande, mas ao mesmo tempo foi um número que os analistas externos dizem, well, se quiserem eles têm como dar conta, como financiar, como ajudar a dissolver esse caroço de abacate. Agora, é aquela coisa que vai todo mundo assistindo, né? Se esperava falências, aí seguraram a primeira potencial falência, deixaram a segunda acontecer. Em janeiro, quando os mercados emergentes ficaram nervosos, aquilo não foi por conta de juros daqui, foi o medo justamente da coisa sair fora do controle lá na China.
Na China, é.
E assim por diante.
Agora, Taviano, eu conversei muito com o pessoal do FMI, você mesmo, naquela época do comecinho da crise, e eles estavam prevendo, quer dizer, uma pessoa fez uma previsão bem sincera, disse, olha, os políticos estão falando 2, 3 anos, mas isso aí é para 5 anos, e já passou esse tempo. Né?
Sim, uma coisa é a crise, uma coisa é a possibilidade de mergulhos no abismo, de se entrar num negative feedback loop, como se viu nos anos 30. A outra coisa é o retorno de crescimento econômico. Então, a probabilidade da economia mundial ou de parcelas substantivas da economia global entrarem em colapso, isso passou, tomou 5 anos, tomou esses anos todos. Agora, isso não quer dizer que agora nós podemos respirar tranquilamente, em paz, porque nós vamos voltar ao mundo como era e nós vamos voltar àquele dinamismo pré-2008. Não, isso estamos longe de.
E o que está faltando para esse crescimento?
Olha, tem duas coisas. O legado da crise ainda está por ser equacionado, porque a crise significa, de repente, se descobre passivos, as estruturas patrimoniais podres, e depois, ao longo da crise, várias estruturas patrimoniais vão ficando piores. Algumas desaparecem quando vão à falência, e outras vão virando zumbis. Então, tem ainda um legado de ativos com problemas nas carteiras de bancos europeus. Uma outra é o óbvio desemprego. O desemprego estrutural prolongado em boa parte do mundo, isso vai significando descaling dos trabalhadores, isso vai implicando que, ao longo desse período, muita capacidade produtiva instalada que foi depreciada não foi renovada. Então, se tem um problema de legado da crise disso. Agora, onde faz medo são alguns economistas que vêm falando da hipótese de, na verdade, estar presente uma tendência crônica estrutural à estagnação nas economias avançadas. Esses economistas, eles alegam, eles jogam a hipótese de que, na verdade, essa tendência estrutural à estagnação foi apenas disfarçada ou foi apenas temporariamente contornada na época das bolhas. Mas agora, nesse momento que as bolhas não estão aqui, essa tendência passou a crise, mas a tendência à estagnação volta a aparecer. Ou como bem disse o Larry Summers, ela só não reaparece se a gente continuar inflando bolhas. É como se a economia estivesse dependente de gerar bolhas para gerar sensações falsas de enriquecimento e assim mantendo-se a demanda em alto nível. Agora, por que isso? Tem uma pléiade ampla de hipóteses, tem dois grupos de economistas aí, um que você pode chamar de keynesianos, e aí os mais bem conhecidos, os mais destacados são Larry Summers, Paul Krugman e Stiglitz, que reclamam que, dada uma tendência, particularmente no caso norte-americano, há uma geração de desigualdades enormes na distribuição de renda, falta demanda agregada, falta demanda. O Larry Summers e o Krugman são todos explícitos nisso. Ou o governo americano, por exemplo, assume uma postura fiscal mais agressiva e usa, desde que acompanhando com algum programa crível para o longo prazo, mas no curto prazo e médio prazo, abre um programa de investimentos em infraestrutura, o que seja, ou não haverá demanda, porque os ricos consomem menos, etc. e tal. Essa é uma ala keynesiana. Tem também lá dentro o argumento de que as tendências das mudanças tecnológicas no período mais recente, no novo milênio, nos últimos 20 anos, elas são diferentes das anteriores no sentido de que elas não geram oportunidades de investimento para o setor privado. Oportunidades de investimento, digo aí, exigindo volumes grandes de capital fixo, de formação bruta de capital fixo, e falta demanda. Essa hipótese, por exemplo, ela encaixa bem com a coisa observada, que é o fato de que os juros estão lá embaixo há muito tempo e o investimento como proporção do PIB nesse país todos continua caindo. Aí tem uma outra ala, aí onde se inclui o atual presidente do Banco Central da Índia, Raghuram Rajan, tem o Tyler Cowen, já que diz, não, o problema não é de demanda, mas nós, de fato, temos um problema de estagnação, porque as tecnologias que estão aí, elas não aumentam o suficiente a produtividade do trabalhador, elas não oferecem oportunidades de melhora de produtividade, enfim, o receio, você não vai encontrar nenhuma instituição oficial adotando essa tese, tá? Mas que você olhar o discurso da Lagarde, eu noto lá no discurso da Lagarde tintas dessa preocupação com o futuro imediato, com essa dificuldade de voltar a crescer. Achei interessante também o Global Economic Monitor do IIF, do Institute for International Finance. Tem lá partes em que nota-se a preocupação com a queda no investimento, ou seja, as pessoas estão sentindo que não há em curso grandes fronteiras que estejam motivando o setor privado a sair da liquidez em que estão. Se você olhar as corporações americanas, elas estão abarrotadas de liquidez, mas essa liquidez no caixa delas, elas estão usando ou para recomprar ações existentes, tá certo? Ou seja, não é novo investimento, ou estão preferindo manter esse dinheiro líquido. Não estão, pelo menos, aumentando os investimentos na mesma velocidade.
Agora, sobre essa coisa de investimento, eu queria falar com você sobre o Brasil. Quer dizer, como é que está a saúde da economia brasileira? Se realmente existe esse receio de que os investidores estão receosos, como tem se noticiado? E qual é a perspectiva para esse ano, para o próximo ano?
Olha, no caso do Brasil, tem duas coisas aí. Claramente, nos últimos anos, o dilema entre crescimento e inflação piorou. Os termos pioraram. Porque o cenário básico do ano passado, com o qual provavelmente contava e conta o governo, eram razoáveis em termos de garantidores de ganho na eleição, na reeleição, tá? Mesmo a economia crescendo em torno de 2, 2,5%, como na verdade a renda na base da pirâmide está crescendo em torno de 3,5%, 4% em termos reais, né? Então se tinha ali um crescimento da renda na base 4%, 3,5%, se a inflação se mantivesse dentro dos limites do teto da banda da metas, alta, um pouco incômoda, mas não demais, isso seria mais do que suficiente para empurrar com a barriga até as eleições e garantir um voto. O problema é que, na margem, os termos aí de inflação e crescimento já não são mais os mesmos. Por quê? Porque está claro que várias coisas foram sendo feitas nos últimos anos para evitar a subida da taxa de inflação sem precisar recorrer tanto aos juros. O governo tentou economizar dosagem de juros via necessária para conter a inflação, via tentativa de controle seletivo em alguns preços-chave, como foi o caso da energia e assim por diante. O problema é que, primeiro, isso não funcionou totalmente, nós tivemos outros choques, e há visivelmente uma deterioração fiscal, que não é jogando o Brasil numa crise fiscal. O Brasil não está à beira de nenhuma crise fiscal. Aliás, é por isso que o downgrade da Standard & Poor's se fez acompanhar imediatamente, no meu entender, pelas declarações tão enfáticas da Standard & Poor's que a perspectiva tem mudado para estável. Mas houve uma piora no quadro fiscal, se comparado ao de 3, 4 anos atrás. E tem mais acontecendo por conta da compensação das distribuidoras de energia, o problema do encarecimento do preço da energia na margem, por conta da necessidade de recursos a termoelétricas, a diesel e assim por diante. Então, os empresários também, por sua vez, estão empurrando com a barriga para ver. Você não vai tomar, de ninguém em sã consciência, vai tomar as decisões de investimento de longo prazo que tenham implicações patrimoniais fortes sobre o seu patrimônio como empresário, você não vai tomar, ou pelo menos se você pode adiá-las, você vai adiá-las para ter a clareza de para onde é que vai a gestão da economia nos anos próximos. Então o investimento não vai, de maneira nenhuma, subir automaticamente esse ano.
E para o ano que vem existe uma.
O ano que vem, aí você tem forças jogando em direções opostas. De um lado, como o governo tomou uma direção mais correta no que diz respeito, ou pelo menos mais amigável ao investimento privado nas áreas de concessões, infraestrutura, etc. e tal, essa é uma notícia que aponta para cima. Por outro lado, uma notícia que aponta para baixo é que todo mundo sabe que 2015 vai ter, nenhum candidato vai falar sobre isso, né? Mas 2015 vai se ter uma situação fiscal provavelmente pior do que a da agora por conta desses gastos, desses esqueletos que estão sendo construídos agora. E também porque, em algum momento, os preços administrados que têm sido mantidos para trás agora, nesse período anterior, eles vão ser em algum momento reajustados. Então isso vai ter algum repique na inflação, isso vai exigir juros subirem e assim por diante.
Ok, Otaviano Canuto, vamos então terminar falando de Portugal, porque você sinalizou no início da entrevista que Portugal estava indo bem em relação a outros países europeus, né?
Isso. Relativamente melhor, isso.
A notícia é boa então para o país depois desse grande susto que ocorreu com esse empréstimo e com a economia e tudo?
Sim, por quê? Porque a resposta exportadora de Portugal, ela parece estar revelando uma certa flexibilidade e uma adaptabilidade do sistema produtivo português para encontrar novos nichos. O sistema empresarial português tem respondido relativamente melhor do que, por exemplo, a Grécia, ao quadro de austeridade e de ajuste fiscal que se implementou. Até melhor do que a própria Espanha, nesse sentido.
Então, comparando Espanha, Irlanda a gente já tira desse grupo, né? Mas Espanha,
É.
Grécia e Portugal, Portugal estaria em melhor saúde
É, tá
macroeconômica.
demonstrado. Exatamente, é o que parece.
E dá para prever o que vai acontecer no que vem?
Eu creio que quanto mais avançar a institucionalização, o complemento da institucionalização da zona do euro, quando se deixar para trás a incerteza que você tem hoje em relação à saúde dos bancos e, portanto, caírem os riscos de crédito e cair o custo dos empréstimos ao setor privado pelos bancos, isso aponta bem como uma boa perspectiva para Portugal e os outros países do sul da Europa que mostrarem uma capacidade de reação similar.
Otaviano, muito obrigado. Um grande privilégio conversar com você.
Foi um prazer.